Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã aqui para você, pela Rádio USP, até às 9. Temos sempre no finalzinho do mês, às sextas-feiras, o especial Oceanos. E vamos para mais um tema importante. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o relatório mundial a respeito da qualidade do oceano. É um relatório lançado pela ONU e que é um importante documento, né, sobre o ecossistema marinho, com uma visão econômica, social, ou seja, com uma visão mais ampla, né, do que a gente pode conhecer a respeito do oceano, revelar todo esse universo cheio de riquezas. E eu converso com o professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP. Ele também é coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, do IEA. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui contigo de novo e especialmente para falar desse tema que está sendo tão repercutido mundialmente em função da década das Nações Unidas para a Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui um diálogo com esse relatório que você mencionou. Uhum. Né? Na verdade, esse diálogo entre esse documento intenso, profundo, extenso com a década é fundamental para que a gente consiga intensificar a produção científica e o uso do conhecimento científico para mudar a realidade do oceano.
E o que é que ele traz de novo? É uma visão diferente do que já se conhecia? Enfim, como projetar esse conhecimento, né?
Pois é, esse relatório ele faz parte de um processo. Olha que interessante. Em 2002, na Rio+10, que foi realizada na África do Sul, as Nações Unidas entenderam que era importante se criar um processo regular de avaliação da qualidade do oceano, incluindo aspectos socioeconômicos. Esse é o nome gigantesco que ele tem, mas foi apelidado de processo regular. Ou seja, é uma revisitação periódica a esse processo de entender o que está acontecendo com o oceano. De forma que em 2015 foi lançada a primeira avaliação global do oceano. E agora, em 2021, a segunda. A primeira ela foi introdutória, ela criou um panorama de tudo que se tinha ali de atividades humanas e de ambientes no mundo, mas esse relatório atual ele foca muito, muito fortemente nas tendências. Ou seja, a partir do que foi visto em 2015, o que tem acontecido em termos da qualidade do ambiente, da saúde dos ecossistemas marinhos, das atividades humanas em termos da sua intensificação e dos seus impactos, porém, e também, especialmente, como a gente vem lidando com essas questões todas em termos de políticas, né, como que a gestão, né, os instrumentos que a gente tem em mãos para poder mudar essa realidade, como eles estão sendo criados e implementados. Então, a gente tem uma visão bastante prática, né, dessa sequência, né, dessas tendências para poder reverter o quadro de degradação.
E o documento orienta que caminhos seguir, quer dizer, dá diretrizes, professor?
Sim, ele termina, né, essa é a apoteose do documento. Uhum. Ele é um documento bem extenso também, esse que foi lançado agora em 2021, que é a segunda avaliação global do oceano, e ele sinaliza para que a gente possa mudar essa realidade, é fundamental que a gente melhore a gestão, né, e a coordenação e cooperação entre os mais variados grupos de interesse sobre o oceano. Então, a gente está falando de governo, iniciativa privada, terceiro setor, né, as organizações não governamentais e, principalmente, a academia, né, os institutos de pesquisa e as universidades. Né, precisamos também realizar ou promover inovações, tecnologia, para que a gente consiga explorar apropriadamente o ambiente marinho, sem gerar tantos impactos, por exemplo, né, e desenvolver novas formas de diálogo com essa economia do mar. Precisamos também integrar sistemas diversificados de observação, incluindo veículos remotos, submersos ou aéreos. Então temos aí, de novo, um diálogo com a tecnologia. E um processo continuado, transparente, auspicioso, construtivo de gestão e planejamento, né? De planejamento integrado e gestão integrada desse ambiente pautado pelo conhecimento científico. Esses são os grandes encaminhamentos ou direcionamentos que o documento traz, que se alinham muito bem às nossas fragilidades aqui no país. Então, ele dialoga, inclusive, com a nossa realidade local.
Importante esse aspecto também. A gente até pode falar um pouco mais aqui de como essas discussões vêm caminhando aqui no Brasil, porque isso é um movimento mundial, né? Esse compartilhamento de informações, essa busca de metas, de diretrizes. E olha, eu fiquei surpresa, né, professor, com a lista de, a partir desse diagnóstico, relevando muitas ameaças, né? Você tem desde pesca não sustentável, o senhor já falou, destruição de habitats e poluição. A gente tem uma série de problemas e muitos desafios. O cenário aqui no Brasil não é diferente, não é? Imagino que a gente siga essa lógica mundial.
Sem dúvida. A gente tem aqui particularidades, né, como há particularidades em todos os países do mundo, e é importante a gente conhecê-las, né, para a gente poder agir. Então, a lógica é muito simples: a gente age, a gente faz a gestão com base no conhecimento. Sem o conhecimento, a gente fica desguarnecido, fica às cegas e não consegue necessariamente tomar decisões acertadas ou corretas ou coerentes. Então, a gente precisa desse tipo de informação. Só que a gente tem um grande problema, que isso não é necessariamente o nosso forte aqui no Brasil. Nós temos grandes lacunas de conhecimento em várias frentes. Por exemplo, há mais de 10 anos, nós não temos estatísticas pesqueiras em nível nacional que indiquem para a gente o que tem sido pescado, né, e também o que tem de pescarias no mar, que é o que a gente chama de estoques. Ou seja, a gente precisa entender o que tem lá, o estoque, e entender o que está sendo pescado, para a gente poder gerenciar adequadamente as pescarias. Além disso, o entendimento de como está a poluição e especialmente quais são as fontes, né? Hoje, né, a gente vê recentemente, olhando para trás aqui, recentemente, três grandes episódios, dois deles a gente não sabe de onde veio a ameaça. Uhum. Né? Nós tivemos lá o incidente de Mariana, da barragem do Fundão, que contaminou o ambiente marinho com lama, com rejeitos da mineração, mas tivemos também o derramamento de óleo que atingiu mais de 3 mil quilômetros de costa e agora, duas semanas, uma semana atrás, o aparecimento de toneladas e toneladas de lixo nas praias do Rio Grande do Norte, Pernambuco. Esses dois últimos, as fontes ainda estão em haver, né, a serem descobertas. E sem ter clareza disso, a gente não consegue combater essas atividades humanas, né, ilícitas.
Agora, professor Turra, como tem essas lacunas do conhecimento, me preocupa também, e estou falando mais uma vez do nosso cenário, né, aqui do Brasil, o investimento, por exemplo, em inovação, avanços tecnológicos, né, que é um caminho inevitável. A gente tem vários fatores. Tem a questão populacional, tem mudança demográfica, tem atividade econômica local, enfim. Mas a gente vai precisar investir em tecnologia para resolver essas questões. E como é que está o Brasil nisso, nessa área?
Ai, ai, ai. A gente fala assim, né? Ai, ai, ai. Né? A gente tem tudo para avançar nessa frente, Roxane. A gente tem instituições, a gente tem profissionais competentes, a gente tem alunos, né? A gente tem histórico. O que a gente precisa é de uma política de Estado realmente que mire nisso, que valorize a ciência, a tecnologia e a inovação direcionada a determinados tipos de frentes, né? Uhum. Frentes que sejam relacionados com a qualidade do ambiente, com a garantia da qualidade do ambiente, mas também com uma exploração sustentável desse ambiente. É um casamento entre essas duas coisas. Por exemplo, hoje o oceano para o Brasil representa aproximadamente 20% do produto interno bruto. Todas as atividades realizadas e que dependem do oceano. Boa parte delas depende de um oceano limpo, saudável, que são os serviços, muito associados ao turismo, né? Então a gente tem aí um potencial gigantesco que pode ser dilapidado ou comprometido em função dessa perda de qualidade ambiental. Então, o que a gente tem? A gente tem instituições, a gente tem pessoas, a gente tem histórico, e a gente precisa só fazer com que isso funcione bem. E isso é muito interessante, porque a gente tem hoje no governo federal dois ambientes, ou dois nichos muito interessantes de fortalecimento da agenda do oceano. Um é o Ministério da Ciência e Tecnologia, na coordenação de Geociências, Oceano e Antártica, e a Secretaria Interministerial, a Secretaria Executiva da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, onde essa temática ela está sendo muito, muito fortalecida e aprofundada. Então temos aí caminhos, né? Eu sou um otimista de nascença e acho que a gente vai ter aí algumas possibilidades concretas no futuro de melhorar isso. Mas para isso a gente precisa de uma política de Estado fortalecida, o que a gente não tem no momento.
Sem dúvida. O professor, todos os interessados que estão acompanhando, inclusive o nosso especial aqui, os diferentes temas que trazemos, também conseguem acessar esse documento lançado pela ONU, é aberto?
Sim, como todas as iniciativas no âmbito das Nações Unidas, essa energia colocada nesse processo é de livre acesso. Na página da ONU está em destaque o processo regular. A página é www.un.org/regularprocess, em inglês. E está lá a versão de 2015, a versão atual. Infelizmente, não temos ela em português. Seria muito interessante que tivéssemos um sumário executivo traduzido, creio que teremos isso em breve, para que a gente possa internalizar melhor e mais amplamente esse tema aqui no Brasil. E com isso a gente inclui as pessoas no oceano e o oceano nas pessoas.
É isso mesmo. E a gente segue aqui com o nosso especial Oceanos, dando uma contribuição nessa discussão toda, né, professora? A gente está trazendo muitos aspectos relevantes sobre esse tema. Vamos continuar nesse trabalho.
Sem dúvida, essa parceria, essa co-construção, na verdade, né, entre o Jornal da USP, a Rádio USP e a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano é um grande exemplo de como a gente pode fortalecer o que a gente já tem de muito bom na universidade e construir coisas juntos, né? E aí vamos em frente.
Obrigada, professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico e da Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano, do IEA. Muito obrigada e até a próxima, professor.
Até a próxima.